Gestão Social e Cidadania.
Muito bom dia para você que está aí curtindo a programação da 106.9 neste sábado, dia 29 de março. Está começando agora o programa Gestão Social e Cidadania. E o tema central do programa de hoje é o meio ambiente e o uso consciente da água. Lembrando que no dia 22, último sábado, foi celebrado o Dia Mundial da Água. E hoje, a partir das 8h30 às 9h30 da noite, o município de Juí literalmente irá desligar as luzes. Mas pode ficar calmo, porque na verdade não se trata de um apagão. Trata-se, na verdade, de um movimento global que reúne as pessoas para proteger o planeta. No final de março de cada ano, a Hora do Planeta reúne comunidades de todo o mundo que celebram um compromisso com o planeta desligando as luzes por uma hora. Para falar sobre isso, daqui a pouco você confere uma entrevista com o diretor-presidente do DEMEI, Suimar Bressan. E também abordando assuntos do meio ambiente, socioambientais, você vai conferir um boletim com a presidente da IPAM, Francesca Ferreira, sobre a capacitação do Fórum da Agenda 21, que acontece no dia de hoje, na Escola Souza Lobo.
A voz do cidadão.
Dando início, então, às nossas atividades, o Gestão Social e Cidadania está em contato neste momento com o diretor-presidente do DEMEI, Suimar Bressan, para abordarmos, na verdade, sobre dois assuntos. O Departamento Municipal de Energia Elétrica de Ijuí está envolvido em duas ações. O Programa de Eficiência Energética, que é um programa que envolve a ANEEL, a Procel, a Eletrobras e as empresas concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia e tem como objetivo o combate ao desperdício à energia. Ainda no programa de hoje, a gente vai conversar com o engenheiro eletricista, também do DEMEI, Sandro Bock, que vai falar um pouco mais sobre o programa da eficiência energética, porque, na verdade, a cada ano o Departamento Municipal de Energia Elétrica executa um programa de eficiência energética para a população e o foco deste ano é a população de baixa renda. Outra ação que o DEMEI está envolvido é a Hora do Planeta. O Poder Executivo assinou na segunda-feira, dia 17, o termo de adesão para a Hora do Planeta. A ação consiste em o desligamento das luzes neste sábado, dia 29 de março, das 8h30 da noite às 9h30. Como eu já falei na abertura do programa, mas vale ressaltar, vale destacar, que a Hora do Planeta é um movimento global que reúne as pessoas para proteger o planeta. Ele tem como objetivo incentivar a comunidade global interconectada para compartilhar as oportunidades e os desafios da criação de um mundo sustentável. Conversamos então com o diretor-presidente do DEMEI, Suimar Bressan. Bom dia, muito obrigada pela sua participação. E qual é a importância do DEMEI estar envolvido socioambientalmente nesses projetos?
Bom dia ouvintes da Unijuí FM. De fato, são dois temas que estão conectados, né? A Hora do Planeta é uma ideia global, vamos dizer assim, para chamar atenção. Obviamente, teremos também uma economia de energia, mas é muito mais no sentido pedagógico e didático, né? De que, para que a sociedade discuta, né, o uso da energia, mais precisamente o uso racional da energia. Então, o município de Juí aderiu a Hora do Planeta, então no sábado, entre 20h30 a 21h30, então se conclama a população para que ela possa desligar, assim, não usar energia, né, durante esta hora. O município vai fazer a sua parte, nós desligaremos alguns setores, principalmente na Praça da República, na frente da Prefeitura, na Praça dos Imigrantes, porque também não tem uma questão também que nós avaliamos, que não podemos fazer um desligamento geral da iluminação pública, por exemplo, poderíamos fazê-lo, né, mas aí entram outros fatores, como questões de segurança, e que a gente precisa também considerar. Mas individualmente, né, cada cidadão de Juí pode assumir, né, essa tarefa, né, esse desafio, né, de durante esta hora deixar então as suas luzes desligadas, não usar outros aparelhos e equipamentos. Isto tem um efeito pedagógico importante para a gente poder discutir, né, que a energia é algo que é de difícil geração, né, no sistema de distribuição, de transmissão, tem perdas, né, e isso tem custos, não só custos econômicos para a sociedade, mas tem custos ambientais principalmente, né, enfim, uma série de custos que, se nós usarmos racionalmente, se nós conseguirmos uma política de economia de energia, certamente teremos ganhos, né, porque quanto mais nós economizarmos, menos investimentos em geração nós teremos que fazer. Também é evidente, né, que é importante que nesse momento se possa discutir também, né, que nós, a possibilidade de nós criarmos, né, implementarmos formas alternativas de geração de energia. Acho que hoje existe uma política também, percebo que o Ministério de Minas e Energia, que vários órgãos do governo federal, não só do Brasil, né, países europeus, por exemplo, têm estimulado a geração própria de energia, né, através do simples ato de uma pessoa colocar um catavento na sua residência. Também temos a possibilidade aí já com tecnologias bastante consistentes aí da geração de energia através de células fotovoltaicas, da energia solar, né, que é uma fonte importante, né, de geração de energias, principalmente de energia elétrica, né, que são fontes alternativas que as pessoas podem se utilizar e que são investimentos menores e contribuem, então, para o conjunto da sociedade. Então, esse dia realmente é um dia importante de que as pessoas possam refletir sobre todo esse processo complexo, custoso, né, que é da geração, da transmissão e da distribuição de energia. E especificamente no caso do DEMEI, que faz parte do nosso cotidiano, eu digo isso, né, de que nós temos aqui um programa de eficiência energética, como você colocou, que é uma necessidade, do sistema nacional, né, a ANEEL é que coordena esse programa. Nós temos que, das nossas receitas, da nossa receita líquida, nós temos que deixar 0,5%, né, para construir um fundo, né, que será aplicado em programas de eficiência energética e também em programas de pesquisa e desenvolvimento. Nós temos parcerias com a Unijuí nesse sentido, e agora nós vamos implementar nesse ano um programa também de eficiência energética que se trata da seguinte questão. Primeiro, nós vamos continuar substituindo lâmpadas, né, lâmpadas incandescentes por lâmpadas mais econômicas. Nós vamos também substituir geladeiras, né, e chuveiros para a população de baixa renda, né. Nós estamos fazendo um investimento aí de aproximadamente R$500 mil, né, para a substituição de lâmpadas, chuveiros e geladeiras, né, no sentido de que isto com certeza melhora o uso, qualifica o uso de energia para essa população de baixa renda. Também nós temos no nosso orçamento de 2014 uma atividade que nós colocamos, que é um programa de educação para o uso racional da energia elétrica, para além desse programa de eficiência energética da ANEEL. Ou seja, nós pretendemos criar um programa educativo, né, não está totalmente formatado, né, mas é uma ideia de fazer um trabalho mais efetivo com a comunidade, né, de educação, utilizar toda a nossa rede escolar, municipal, estadual, privada, para que a gente possa discutir todo esse processo, como eu falei, complexo de geração, transmissão e distribuição de energia. Nós acreditamos que a própria Eletrobras, também o Procel, que é um programa nacional, ela mostra, né, que esse programa, que também que tem ações de eficiência energética, que tem ações educativas, né, que ele é bastante, o resultado é efetivo, né, durante a vigência desse programa, que tem vários anos, né, se percebe, né, que o país conseguiu, né, uma economia de energia, conseguiu criar formas de um uso racional através desse programa, que é um programa de eficiência energética a nível nacional da Procel, também criando o selo Procel, né, que a gente precisaria levar em conta quando adquire um equipamento, uma geladeira, um televisor, se ele tem o selo Procel, que significa que aquele equipamento, então, ele tem um diferencial em relação a outros, em relação à energia. São questões bem práticas, assim, bem pontuais, que a gente pode discutir com a comunidade, né, através de um processo educativo, e com certeza Ijuí, enfim, a região toda teria ganhos com isso, né, nesse programa de educação.
Nós conversamos com o diretor-presidente do DEMEI, Suimar Bressan, falando sobre as ações do Departamento Municipal de Energia Elétrica de Ijuí, o Programa de Eficiência Energética e ação A Hora do Planeta. Seguindo a nossa programação, você fica agora com as notícias da semana.
Notícias da semana.
Piso regional volta a valer para comerciários gaúchos. A justiça foi restabelecida para os trabalhadores no comércio que têm direito ao piso de R$ 908,12. É o que afirma o presidente da Federação dos Empregados no Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul, Guilmar Vidor. O desembargador do Tribunal da Justiça, Armínio da Rosa, mudou seu entendimento após agravo regimental interposto pelo governo do estado. Vidor destaca que a Lei de Regulamentação da Categoria Comerciária não estabelece piso nacional, mas reafirma que seria estabelecido via convenção coletiva. Já a nova posição do desembargador é que a lei federal não exclui a competência dos estados para fixar piso para os comerciários e que tem por objetivo valorizar o comerciário. Sendo assim, não reconhecer o piso seria rebaixar o salário. Isso significa que a própria decisão anterior do desembargador fica sem efeito. Rosane Simon, presidente do Sindicomerciários de Ijuí, defendeu que essa decisão é fruto também da mobilização da categoria junto com a FECOSUL e a CTB e destacou que este é um resultado alcançado pelos trabalhadores quando decidiram lutar e se mobilizar para reverter as perdas de direitos. A IPAM estará realizando neste sábado capacitação da Agenda 21, aproveitando o Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22. A oficina Vivências com a Natureza será na Escola Souza Lobo e terá participação de 36 professores de escolas municipais e estaduais. Quem fala sobre a programação é a presidente da IPAM, Francesca Ferreira.
Então agora, no Dia Mundial da Água, a gente vai fazer uma vivência com a natureza na Escola Souza Lobo, num local assim que foi... É uma área que foi recuperada, inclusive com recuperação de nascentes lá. Foi uma temática escolhida para a questão das vivências com a natureza no Fórum da Agenda 21, mas também em virtude de ter sido aquele local, um local que era degradado e que foi recuperado a partir de um projeto que aconteceu há mais ou menos uns 15 anos atrás, o projeto Garabitá, e que essa escola abraçou e acabou recuperando aquela área.
O próximo passo é estender a capacitação para representantes de entidades.
Depois a gente vai retornar essa atividade, daí com representantes de outras entidades que não são escolas, que a gente ainda está em processo de organização, porque daí envolve entidades desde cooperativas, do DEMEI, Sindilojas, HCI, Unimed, aquelas entidades que se fazem presente no Fórum da Agenda 21 e que eles estão escolhendo aí os seus representantes para fazer essa capacitação.
Ouvimos a presidente da IPAM, Francesca Ferreira, falando sobre a capacitação do Fórum da Agenda 21.
Notícias da semana.
Justiça decide que FGTS pode ser usado para pagar pensão alimentícia. A Justiça Federal decidiu no início do mês que o trabalhador pode usar o salário do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, para pagar a pensão alimentícia. O entendimento foi firmado pela Turma Nacional de Uniformização dos Jurados Especiais Federais, vinculada ao Conselho da Justiça Federal. Os integrantes do colegiado decidiram restabelecer uma decisão na Justiça de Santa Catarina que autorizou um trabalhador a sacar o valor retirado na conta do FGTS para fazer o pagamento do débito. A decisão foi revertida em função do entendimento do Superior Tribunal da Justiça que autoriza o saque. De acordo com a turma, apesar da lei que trata dos casos em que o dinheiro pode ser sacado não definir que o dinheiro do FGTS deve ser utilizado para pagamento de pensão, a necessidade de garantir alimentos é assegurada pela Constituição. Conforme o juiz federal, Gláucio Maciel, relator do processo, Segundo o entendimento do STJ, está a obrigação alimentícia devida pela titular da conta vinculada aos seus dependentes em decorrência dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.
Boletim Rádio Web.
Cadastro organiza a gestão e amplia a arrecadação dos municípios.
Muitos prefeitos e secretários desconhecem, mas têm à disposição uma ferramenta que pode contribuir para melhorar a gestão das cidades e até ampliar o orçamento municipal. Trata-se do Cadastro Territorial Multifinalitário. O nome é complexo, mas, ao contrário disso, só faz facilitar a vida de quem se vale de suas virtudes. O cadastro é um instrumento de apoio às ações municipais por meio da integração de informações territoriais, sociais, econômicas, jurídicas e ambientais. Segundo o Ministério das Cidades, o controle destas informações colabora na gestão socioambiental, no planejamento urbanístico e no desenvolvimento sustentável. Ganha a cidade e quem nela vive. A partir da próxima semana, o CREA Minas inicia um ciclo de palestras sobre o tema. O objetivo é apresentar aos técnicos, gestores e agentes sociais dos municípios as diretrizes nacionais que visam a criação, instituição e atualização do CMT. Quem explica é o engenheiro agrônomo Alessandro Regino, inspetor modal do CREA em Viçosa e palestrante no evento.
A gente está tentando agora, com essas palestras, curtir na cabeça dos gestores públicos que a primeira coisa que eles devem fazer quando assume o cargo é o cadastro, para depois ele partir para todos os outros planos e projetos, né? O cadastro sendo realizado, dependendo do município, ele vai triplicar, às vezes quadruplicar a receita anual dele com a questão da arrecadação dos tributos. Aí entra o IPTU e o ITBI também, né?
Alessandro lembra que o cadastro também é importante instrumento de apoio à execução do plano diretor, aos planos de saneamento básico, mobilidade, uso e ocupação do solo e até saúde e segurança pública.
Um cadastro, ele devia ser até, no nosso ver, obrigatório, porque ele vai dar ao gestor público todas as informações necessárias para qualquer tipo de projetos. Então, ele é entendido como a base, né? Por isso que o pessoal acha que o cadastro ele é só para a questão do IPTU. Na fila, seria um dos últimos. Ele faz um ordenamento territorial do município, ele traz ao gestor público conhecimento da área territorial, do uso e ocupação do solo do município. Então, a ideia é mais ou menos para esse lado aí.
A primeira cidade mineira a receber o ciclo é Juiz de Fora, no próximo dia 3 de abril. O encontro será realizado às 14h30 da tarde na Regional Sudeste do CREA Minas, na rua Halfed, 414, centro da cidade. A capital Belo Horizonte vai sediar o evento nos dias 15 e 16, na sede do CREA Minas. Depois, deverá seguir para outras cidades do estado e até do país. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Renato Franco.
Notícias da Semana.
Atos por todo o Brasil marcam 50 anos do golpe militar. Durante mais de 20 anos, entre 1964 e 1985, o governo militar submeteu brasileiros às mais diversas formas de violência física e simbólica, perseguindo e torturando opositores e censurando a imprensa. A ditadura militar marcou a história do país e influencia ainda hoje a política nacional. Na segunda-feira, completam-se 50 anos do golpe militar. Em todo o país, diversas atividades e mobilizações estão marcadas para a próxima semana com um único objetivo: repudiar os 50 anos do golpe. Trabalhadores e o movimento sindical foram os principais alvos da ditadura. Agora, depois de 50 anos, está em atividade a Comissão Nacional da Verdade e tem por finalidade apurar graves violações de direitos humanos ocorridos durante esses 21 anos de ditadura. E para você que tem interesse em saber mais sobre esse período histórico do nosso país, o GSC deixa como sugestão o documentário O Velho, a História de Luiz Carlos Prestes, de 1997, dirigido por Tony Ventura, e que aborda a vida do líder do Partido Comunista Brasileiro, PCB, um filme que começa com as imagens da queda do Muro de Berlim.
Eu sou nascido em Porto Alegre, mas com 6 anos de idade já estava aqui no Rio de Janeiro. Todos nós fomos derrotados em 64. O Partido Comunista, o Movimento Nacionalista e Democrático e também a classe operária.
Prestes era, no máximo, um amador em matéria de serviço secreto, o que ele provou nessa operação desastrada.
Os policiais entram e apontam carabinas e metralhadoras.
O velho, a história de Luiz Carlos Prestes, segue até o seu fim, mostrando os caminhos da vida do homem que dá o título à obra, juntamente com acontecimentos históricos nacionais, principalmente os ligados à esquerda brasileira e também com os fatos mundiais do século XX.
A luta armada é uma forma de luta que a própria massa pode escolher em determinados momentos. Mas naquela época a luta armada era um erro.
Eu peço a todos, portanto, que me acompanhem num brinde pela vitória da democracia do Brasil e dos demais países vizinhos da América Latina.
Prestes se torna uma referência de luta. A imagem de um homem obstinado, muitas vezes teimoso. Um homem coerente, muitas vezes incompreensível. Rompeu obstáculos, enfrentou a prisão, a morte. Abriu mão da liberdade, do amor, do dinheiro. O velho cultivou uma causa.
E seguindo a nossa programação, nós vamos conversar neste momento com Sandro Bock, engenheiro eletricista do Departamento Municipal de Energia Elétrica de Ijuí, DEMEI, para falarmos sobre o programa de eficiência energética. É um programa realizado pela ANEEL, Procel, Eletrobras e as empresas concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica que desenvolvem políticas para eficiência energética no Brasil. E desta forma foram criados programas para demonstrar à sociedade a importância e a viabilidade econômica de ações de combate ao desperdício de energia elétrica. A cada ano, o Departamento Municipal de Energia Elétrica de Juiz executa um programa de eficiência energética para a população. O foco deste ano está voltado para o combate ao desperdício, voltado à sociedade de baixa renda. Bom dia, Sandro. Muito obrigada por nos atender. Como é que vai funcionar este ano o programa de eficiência energética? É um prazer tê-lo conosco.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Energia FM. O prazer é todo nosso. Efetivamente, esse ano nós vamos ter um projeto que ele é voltado, como você frisou, aos consumidores de baixa renda, tá? Ou o que a gente chama de baixo poder aquisitivo. Essa iniciativa, ela prevê a partir de uma legislação do setor elétrico, né? Que determina que as concessionárias, então, os distribuidores de energia elétrica, eles devem aplicar no aumento de 0,5% da receita operacional líquida. Nesse ano, a previsão de investimentos que o DMEI irá fazer é em torno de R$500 mil, R$500 a R$530 mil. O que a gente está pretendendo? Na verdade, são três áreas diferentes, ou três tipos de investimentos diferentes. Então, primeiramente, a gente pretende fazer a troca de 450 chuveiros, os chuveiros convencionais que existem nas residências, por chuveiros que têm uma espécie de um trocador de calor. Ele aumenta a eficiência do chuveiro, o rendimento do chuveiro, em torno de 30% a 35%, o que representa também, então, um consumo para os consumidores. A gente também pretende fazer um retrofit com a substituição de 12 mil lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactos, que também tem uma eficiência melhor e pretende também uma redução do consumo dos consumidores de baixo poder aquisitivo. E uma iniciativa nova, que nós não tínhamos feito ainda, é a substituição de geladeiras, ou seja, as geladeiras que são mais antigas, as geladeiras obsoletas, que apresentam um consumo já mais elevado em função dos anos de uso, por geladeiras novas, que estejam classificadas no consumo classe A, que seria um padrão do selo Procel e Metro, que seria o de consumo mais eficiente.
Este projeto deve estar previsto para a segunda semana de abril. Já está programado o início, a data que vai começar e os locais, os bairros, quais são as comunidades que se pretende aplicar esta ação?
A ideia é nós iniciarmos ainda no mês de abril. Em relação aos fatores, aos padrões que nós vamos utilizar, os consumidores que serão beneficiados, ainda a gente não tem previsto. Nos anos anteriores, a gente fez um projeto semelhante, a gente acabou abrangendo algumas regiões da cidade, uma região mais parte oeste do município de Juiz. Abrangeu lá os bairros Getúlio Vargas 2 e alguns outros, se não me engano, do Tomé de Souza também. Nesse ano, ainda a gente não definiu as regiões. Para a implementação desse projeto, o DEMEI contratou uma empresa que irá fazer a visita in loco aos consumidores. Então, os consumidores eles serão visitados nas suas residências, então não precisarão se deslocar até aqui a concessionária. Então, essa ideia é até mais fácil, e até que essa empresa, os técnicos que virão para cá, eles terão uma melhor condição de avaliar os consumidores que melhor se adaptam ao programa e onde se vai ser obtido os melhores benefícios também, o retorno de investimento e também a maior redução em termos de consumo. Mas essas informações, posteriormente, a gente ainda vai divulgar amplamente na mídia, até para que os consumidores eles saibam que a empresa vai estar trabalhando e que essas pessoas que vão chegar nas residências vão ter que estar devidamente identificadas com crachás do próprio DEMEI.
Você tem ideia de o quanto isso vai, vamos dizer, vai contribuir para a diminuição, a redução, na verdade, do consumo de energia elétrica referente a essa ação, a essa troca de lâmpadas e chuveiros, ou isso é uma questão que precisa ser avaliada só posterior?
A gente faz as estimativas prévias, mas eu prefiro até não apostar muito, porque o ideal é nós vermos posteriormente, tá? Porque são a quantidade de equipamentos que vão ser trocados, eles são bastante volumosos, né? Então, se nós formos pensar aí na ordem de 12 mil lâmpadas, na ordem de 450 chuveiros e 100 geladeiras, isso representa uma redução em termos de demanda, tá? No horário de ponta do sistema, no horário do período da noite, principalmente em relação aos chuveiros e à questão das lâmpadas. E a partir da análise, a partir da implementação do programa, é feito todo um processo de medição, ou seja, nós vamos fazer a medição dos consumidores que serão beneficiados, né? Aqueles que vão receber os equipamentos. A gente faz uma medição prévia, né? Deixa um medidor lá específico, que é um medidor especial, fazendo a medição da residência, e faz uma medição posterior. A partir da aplicação dessa metodologia, a gente tem uma noção mais exata do quanto que isso vai ser revertido. Então, ele é um pouco diferente em termos de volume, né, do que nós já fizemos nos outros anos, e por isso, então, que a gente não está fazendo uma estimativa prévia. A gente prefere aguardar, então, a implementação para, posteriormente, a gente divulgar esses resultados e até para incentivar, porque provavelmente isso vai ter retorno benéfico a todos os consumidores, e, posteriormente, divulgar isso para incentivar os demais consumidores a também terem atitudes de eficiência nas suas residências.
Na verdade, este programa, ele se trata de uma obrigação das concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica de aplicar um percentual mínimo de 0,5% da sua receita operacional líquida em ações que tenham por objetivo o combate ao desperdício de energia elétrica, que consiste no programa de eficiência energética das empresas e distribuição. Quais foram, pode-se falar um pouquinho de outras ações referentes à eficiência energética que o DEMEI já realizou?
O DEMEI, desde o ano de 2001, ele vem fazendo investimentos nessa eficientização. A partir do momento que foi definida essa legislação, definindo o percentual mínimo de 0,5%, o DEMEI tem feito investimentos. Nos anos iniciais, a gente fez uma eficientização em termos de iluminação pública. A gente trocou lâmpadas com baixo rendimento por lâmpadas com rendimento mais eficiente. A partir disso, também a gente fez alguns projetos na área de aquecimento solar, que foi a substituição dos chuveiros elétricos por coletores solares, né, cuja água era aquecida pela energia do sol. A gente fez alguns programas também aí já voltados à parte de iluminação, né, as lâmpadas fluorescentes. E, inclusive, no ano de 2011 e 2012, a gente fez um projeto específico na área de educação e eficiência energética, que foi denominado de Construindo um Futuro Sustentável. Inclusive, ele foi feito em convênio com a universidade, tá, com a UNIV, juntamente ao curso de engenharia elétrica. Então, esse projeto em si, ele teve muito destaque em função da quantidade de pessoas que abrangeu. Então, foram mais de 100 professores da área do ensino público municipal, estadual e em torno de 4 mil alunos então, dessa rede de ensino. Então, nesse caso, esse projeto ele atua como uma espécie de multiplicador desse conceito de eficiência energética, ou seja, as pessoas que mais conseguem assimilar novos conhecimentos são aqueles alunos que estão lá no ensino médio, no ensino fundamental e que acabam transmitindo isso também nas suas próprias residências, para os pais, para os irmãos, para os primos e para os tios. Então, esse projeto ele teve um retorno que para nós foi considerado bastante satisfatório e que ele fugiu um pouco da questão da redução efetiva do consumo a partir da troca de equipamentos. A gente atuou numa área mais voltada à educação em relação à eficiência energética, a partir da adoção de hábitos mais corretos em termos da utilização de energia elétrica. E no último ano, então, em 2013, que a gente acabou fazendo um projeto semelhante ao que nós vamos implementar agora, que seria referente à troca de lâmpadas e à troca dos chuveiros elétricos convencionais por trocadores de calor. Na verdade, você acaba inserindo um trocador de calor que ele aumenta a eficiência do chuveiro elétrico. Então, basicamente, os projetos eles foram mais ou menos nessas áreas aí. Tendência até futuramente nós mantermos, tentarmos de novo procurar fazer alguns projetos voltados na área de educação, porque isso a gente verificou que também teve um retorno bastante satisfatório em termos de diminuição, da redução até no consumo a partir dos dados que foram analisados.
A gente agradece a sua participação, Sandro, aqui na programação do Gestão Social e Cidadania, principalmente por falar sobre esse assunto, né, de eficiência energética, sobre esse programa que é tão importante, porque ele traz, na verdade, dois aspectos importantes que beneficiam a sociedade e o meio ambiente na questão do consumo consciente da energia e, ao mesmo tempo, estará beneficiando o meio ambiente, não é isso?
Isso mesmo. Na verdade, é um resultado imediato, né? um resultado indireto, até porque a partir do momento que você tem um uso mais adequado, um uso mais consciente da energia elétrica, você reduz a possibilidade os investimentos na área de geração. Então, você acaba não tendo a necessidade de fazer investimento em geração, o que muitas vezes, né, processo de geração, dependendo do tipo de geração que você vai implementar, ele acaba produzindo danos ao meio ambiente. Então, no momento em que você reduz o consumo, que você utiliza a energia elétrica de forma eficiente, de forma racional, você acaba também contribuindo para o meio ambiente.
Okay, a gente conversou com Sandro Bock, engenheiro eletricista do Departamento Municipal de Energia de Juí, o DEMEI, falando sobre o Programa de Eficiência Energética, que terá início na segunda semana de abril, um programa que tem como objetivo a conscientização, o combate ao desperdício de energia elétrica. Muito obrigada pela sua participação. Tenha um bom dia.
Eu que agradeço e me coloco à disposição sempre que for necessário.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrandi. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter, através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.